está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, balanço do ano.
Presidente Lula faz última reunião ministerial de 2025.
Ministros destacam desenvolvimento industrial e tecnológico e avanços na economia.
E presidente enfatiza políticas de aumento da renda, com isenção do imposto de renda, pé de meia e aumentos do salário mínimo. E do Bolsa Família.
Na hora que a gente faz com que o dinheiro circule na mão de todos, está resolvido parte do trauma desse país.
Você vai ouvir também transporte mais sustentável.
BNDES financia novos ônibus elétricos para São Paulo.
Governo federal assina acordo com o estado de Pernambuco para a modernização do metrô de Recife.
E libera 6 bilhões de reais para a renovação da frota de caminhões em todo o país. Thaísa Vitória.
As linhas de financiamento deverão atender critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica.
E ainda, projeto do governo federal e Caixa Econômica vai oferecer moradias para aluguel social nos centros das cidades.
O objetivo é ajudar famílias de baixa renda a morarem mais próximo dos centros urbanos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Avanços nas políticas sociais, na economia e nas relações internacionais.
O presidente Lula promoveu hoje a última reunião ministerial de 2025 e fez, junto com ministros, um balanço das ações do governo.
Lula enfatizou as conquistas na área social e a expectativa de assinatura do Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia.
O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, abriu o balanço das ações do governo e falou dos avanços do país para tornar a indústria brasileira mais competitiva.
A nova indústria Brasil, a NIB, foram 108 bilhões para inovação. Depois, destacar que uma indústria verde, sustentável. Então, o programa Mover, ele tem 3,8 bilhões de incentivo para eficiência energética, segurança automotiva.
Na área social, foram citados avanços nos últimos 3 anos. Para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo reforçou programas e criou novas políticas públicas que melhoraram a qualidade de vida dos brasileiros.
Promovendo inclusão, promovendo redução de custos e redução de tributos para a maioria da população. O impacto que terá na economia, na renda das pessoas, a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 e a redução do imposto até R$ 7.500. Vai implicar maior consumo, maior qualidade de vida e mais justiça fiscal.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o crescimento médio da economia de mais de 3% nos últimos 3 anos.
A previsão nossa é chegar a um crescimento médio de 2,8%. Nós estamos retomando esse crescimento e, mais importante do que o dado em si, é o potencial da economia brasileira de crescer mais.
O presidente Lula disse que o país precisa avançar ainda mais. Ele defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 e a redução de jornada. E lembrou que a prioridade do governo é o bem-estar da população.
Nós estamos tentando fazer políticas de inclusão social que seja estruturante. Ela começa pela correção da tabela do imposto de renda, pelo aumento do salário mínimo, pelo aumento do Bolsa Família, por criação de programas como o Pé de Meia, ou seja, garantindo que essas políticas se transformem no aumento da renda das pessoas. Na hora que a gente faz com que o dinheiro circule na mão de todos, está resolvido parte do trauma desse país.
O presidente disse ainda que espera encerrar o ano com mais uma conquista: a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, que deve criar um mercado consumidor de 700 milhões de pessoas. Lula viaja para Foz do Iguaçu, no Paraná, no próximo sábado, para a reunião de cúpula do Mercosul. E de lá, espera sair com uma última palavra sobre a assinatura do acordo.
Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. Eu vou para Foz do Iguaçu na expectativa de que eles digam sim e não digam não. Mas também, se disser não, nós vamos ser duros daqui para frente com eles. Porque nós cedemos a tudo que era possível a diplomacia ceder.
Participaram da reunião ministerial 38 ministros, líderes do governo no Congresso Nacional e presidentes de bancos públicos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E durante a reunião ministerial, o presidente Lula voltou a defender uma política robusta e intersetorial de combate à violência contra a mulher.
Ontem o assunto já tinha sido pauta de uma reunião de Lula com membros do governo e outras autoridades, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e a ministra da Corte, Carmen Lúcia.
O presidente Lula disse hoje aos seus ministros que combater a violência contra a mulher é papel de toda a sociedade.
E eu me convenci, pela brutalidade da violência que eu vi esses dias, de que essa luta é para nós homens. Porque não é a mulher que é agressora, ela é vítima da agressão. Então, se nós homens somos algozes, nós precisamos assumir para nós a tarefa de sermos solidários às mulheres e entrarmos nessa luta. Então, enquanto o governo... Nós precisamos mudar de comportamento. A política da mulher não é Ministério da Mulher. A política da mulher é do governo nosso e todo o governo. Lá, porque nós precisamos transformar esse assunto no assunto da sociedade brasileira e não no assunto das mulheres que são vítimas.
O presidente Lula orientou ainda os ministros presentes que incluam políticas de enfrentamento à violência contra a mulher em todas as pastas.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
Para renovar a frota de caminhões brasileira, o governo autorizou o financiamento de 6 bilhões de reais.
Poderão acessar os recursos os interessados em adquirir veículos novos ou seminovos, caminhoneiros autônomos e empresas do setor.
Uma nova linha de crédito de 6 bilhões de reais vai apoiar caminhoneiros na compra de veículos novos e seminovos. Podem ser atendidos transportadores autônomos de cargas, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e empresas do setor de transporte rodoviário. A medida tem como objetivo renovar a frota de caminhões no país. O caminhoneiro Alexandre Pizzoli trabalha 19 anos pelas estradas do país. Para ele, o crédito vai ajudar a melhorar a renda e dar mais segurança ao trabalhador.
Vai ter menos quebra, mais economia, vai melhorar a renda do caminhoneiro autônomo.
A importância da medida seria, assim, da renovação de frota, tirar os caminhões aí com mais de 30 anos das estradas, né? Que vai melhorar a situação do trânsito, menos quebra, menos acidente.
De acordo com a medida provisória assinada pelo presidente Lula, os caminhões novos adquiridos devem ser exclusivamente de fabricação nacional. O uso dos recursos para compra de seminovos será permitido apenas para autônomos e pessoas físicas associadas a cooperativas de transporte rodoviário de cargas. As linhas de financiamento deverão atender também critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, que serão definidas em portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E os recursos serão repassados pelo Ministério da da Fazenda ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para Eduardo Galvão, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Mogi das Cruzes e região, a iniciativa contribui para melhorar a qualidade de vida dos caminhoneiros.
O caminhoneiro autônomo deixa de trabalhar em condições precárias e passa a ter mais segurança nas estradas, melhor qualidade de vida. Para os cooperados, fortalece o modelo coletivo, né? Dá mais força de negociação e ajuda a manter um caminhoneiro ativo no mercado, reduzindo desigualdades em relação às grandes transportadoras, ajudando a melhorar a economia.
As condições financeiras, como taxas de juros, prazos e carência, serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. O texto também autoriza a adoção de condições diferenciadas de financiamento para quem entregar para reciclagem caminhões com mais de 20 anos de uso, além de incentivar a aquisição de modelos mais eficientes por transportadores autônomos. Reportagem Thaísa Vitória.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a Rede Nacional de Enfrentamento ao Roubo e Furto de Carga.
A coordenação ficará a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
O objetivo é promover a integração entre as delegacias especializadas no enfrentamento ao crime em todo o país.
E assim, ampliar a cooperação institucional, o intercâmbio de informações estratégicas e a realização de ações conjuntas voltadas à repressão qualificada de práticas criminosas.
A rede também tem como finalidade oferecer suporte material e operacional às unidades policiais, favorecendo investigações mais complexas e ações simultâneas em diferentes regiões do país.
São Paulo recebeu hoje 140 novos ônibus elétricos.
Desse total, 96 foram adquiridos com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
Desde 2023, o BNDES já aprovou R$4,5 bilhões de crédito para ônibus elétricos em diversas cidades brasileiras.
E reforçando que os novos meios de transporte ajudam na redução de gases do efeito estufa na atmosfera.
A população da cidade de São Paulo recebeu nesta quarta-feira 140 novos ônibus elétricos, dos quais 96 foram adquiridos com financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A entrega dos veículos ocorreu durante cerimônia organizada pela Prefeitura da capital paulista. Os novos coletivos são totalmente movidos à bateria. Além de contribuírem para o meio ambiente e a melhoria da qualidade do ar, esses ônibus foram projetados para oferecer ao usuário uma experiência mais positiva e agradável, já que emitem menos ruídos e são equipados com ar-condicionado, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e sinal Wi-Fi. Para aumentar a segurança, uma parte dos veículos conta ainda com câmeras integradas ao Smart Sampa, sistema de monitoramento da prefeitura. De acordo com o chefe do Departamento de Mobilidade Urbana e Logística do BNDES, Pedro Marques, o apoio do banco à aquisição de ônibus elétricos é, antes de tudo, um investimento direto na melhoria da qualidade de vida da população das grandes cidades.
Estamos falando de um transporte público mais silencioso, mais confortável e, principalmente, muito menos poluente. Em cidades densas, como o município de São Paulo, o ônibus é o principal meio de deslocamento da população de menor renda. E a substituição da frota diesel por veículos elétricos reduz a emissão de CO2, reduz a emissão de óxidos de nitrogênio e de material particulado, que estão diretamente associados a doenças respiratórias e cardiovasculares.
Os ônibus elétricos adquiridos pela Prefeitura de São Paulo, com apoio do BNDES, são fruto de um contrato de financiamento de R$2,5 bilhões, assinado no fim do ano passado, e que prevê, no total, a compra de 1.300 ônibus elétricos. Reportagem André de Barros Lima.
Um passo para modernizar a rede metroferroviária de Recife, em Pernambuco.
Foi assinado o acordo de cooperação técnica entre a União e o Estado de Pernambuco, que vai garantir investimento de R$4 bilhões nos 5 primeiros anos após a assinatura do contrato de concessão.
A iniciativa integra o programa de parcerias de investimentos e prevê investimentos estimados em R$4 bilhões nos 5 primeiros anos após a assinatura do contrato de concessão. Segundo informações da Presidência da República, o acordo tem como objetivo estruturar a transferência de ativos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, para o governo estadual, com base em estudos elaborados pelo BNDES. Pelo cronograma apresentado, até o fim de 2026 estão previstos cerca de R$57 milhões em investimentos iniciais para obras de melhoria nas estações, além do reforço da frota com incorporação de novos trens. A concessão terá prazo de 30 anos e prevê, entre outras ações, a aquisição de novos trens e veículos leves sobre trilhos, além de estudos para integração tarifária com outros modais de transporte. Atualmente, o metrô do Recife atende 4 municípios da região metropolitana e transporta, em média, entre 160 mil e 180 mil passageiros por dia. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou investimentos estimados em R$1,8 bilhão em projetos para fortalecer a aviação regional.
A nova carteira pública de projetos aeroportuários prevê 34 novos empreendimentos em 31 aeroportos, distribuídos por 16 estados, a serem implementados até 2027.
Eles devem estar ligados a uma estratégia nacional de ampliação, modernização e qualificação da infraestrutura aeroportuária.
E servirão para aumentar a conectividade aérea e atender a crescente demanda do setor, especialmente em regiões com baixa cobertura de transporte aéreo.
Entre outras coisas, os investimentos deverão atender empreendimentos voltados a regiões remotas e da Amazônia Legal, com cerca de R$250 milhões.
O projeto Morar no Centro vai dar oportunidade de aluguel social para famílias com renda de até R$ 4.400.
A iniciativa segue um modelo de PPP, parceria público-privada, entre o governo federal e empresas interessadas em construir e administrar imóveis para locação.
O Morar no Centro vai utilizar ou construir imóveis do Minha Casa Minha Vida e será mais uma opção para diminuir o déficit habitacional no Brasil.
A implementação do projeto começa em Recife, capital pernambucana, e depois será ampliada a outros estados.
Milhares de famílias serão beneficiadas com aluguéis populares em bairros do centro de Recife, em Pernambuco, como Boa Vista e São José. No total, o projeto Morar no Centro prevê a ocupação de 6 imóveis, combinando a reforma de 3 prédios antigos e a construção de outros 3. Com isso, 1.128 unidades habitacionais serão disponibilizadas para locação, resultado de esforços conjuntos entre o governo federal, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Recife. O projeto Morar no Centro vai atender famílias com renda de até R$ 4.400. Além disso, o beneficiado deve ser morador do Recife há pelo menos 2 anos e não ter sido contemplado por outros programas de moradia. De acordo com o secretário adjunto para o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, Manuel Renato Machado Filho, a iniciativa é inédita e deve servir de modelo para outros projetos no país.
O que está se discutindo aqui é um novo formato de fazer habitação no país. É a primeira PPP de locação social do país, né? Nós, no Brasil, temos uma história de fazer programas de habitação. Minha Casa Minha Vida é um programa de muito sucesso, mas é de provisão habitacional. Nós transferimos a propriedade para o beneficiário final.
Para definir o valor total a ser pago pelos beneficiários, que inclui aluguel e condomínio, o projeto foi calculado para que o comprometimento da renda familiar ficasse entre 15% a 25%. Por exemplo, uma família com a renda familiar próxima a um salário mínimo deve pagar cerca de R$227. E à medida que essa renda aumenta, o percentual de comprometimento sobe gradativamente. O secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, destacou o papel do projeto Morar no Centro na política habitacional do governo.
A gente está trazendo a questão do aluguel social, que é uma outra frente de combate ao déficit, de atendimento à população de menor renda, e que a gente estava devendo também, enquanto política habitacional, estava faltando esse componente.
Cada empresa escolhida para o projeto vai gerir os imóveis por 25 anos. Elas serão remuneradas com o valor dos aluguéis e com uma contrapartida paga pelo poder público. No Recife, além das unidades habitacionais, está prevista a construção de uma creche e da sede da Orquestra Criança Cidadã. Segundo o governo, o projeto Morar no Centro deve ser implementado em outras cidades, como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Maceió, em Alagoas. Reportagem Gabriela Noronha.
E quem precisa reformar ou fazer pequenos reparos em casa pode contar com uma linha de crédito com juros mais em conta que as tradicionais do mercado.
O programa Reforma Casa Brasil oferece 40 bilhões de reais em linhas de crédito, com juros menores, além de condições mais vantajosas no prazo de pagamento e forma de contratação.
O pedreiro André Sá Nascimento aproveitou um mutirão do governo federal para saber mais sobre o programa Reforma Casa Brasil. Ele está em busca de financiamento para fazer o acabamento da casa.
Isso dá para terminar, né? Com esse dinheiro, ver quanto é que dá, quanto que me libera, né? Aí eu quero terminar o serviço, né? Tá faltando rebocar, né? Pintar, várias coisas faltam ainda.
Quem precisa de uma ajuda extra para realizar melhorias ou fazer pequenas obras em casa, pode recorrer ao Reforma Casa Brasil. O programa conta com 40 bilhões de reais em linhas de crédito, com condições de financiamento que se adaptam à faixa de renda das famílias. Para quem tem renda média mensal familiar de até R$ 3.200, a taxa de juros é de 1,17% ao mês. Já quem tem renda entre R$ 3.201 e R$ 9.600, a taxa de juros é de 1,95% ao mês. As famílias nessas condições podem solicitar crédito entre R$ 5.000 e R$ 30.000, com prazo de pagamento de 24 a 60 meses. A prestação deve ser limitada a 25% da renda familiar. A Caixa Econômica também está oferecendo crédito para a reforma da casa de quem ganha mais de R$ 9.600 por mês. Neste caso, o valor do crédito pode variar de 30 mil a até 50% do valor do imóvel, com taxa de juros de até 1,95% ao mês. Augusto Rabelo, secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, destaca as vantagens do programa.
Primeiro, esse financiamento é a taxa de juros mais baixa que nós temos hoje. Se as pessoas forem procurar em outros lugares, elas vão encontrar taxas maiores. E segundo, que é muito fácil a pessoa poder hoje ter acesso ao Reforma Casa Brasil, porque é uma jornada que ela é quase totalmente digital. Ela faz essa simulação, depois disso ela entra no aplicativo da Caixa e aí no aplicativo ela faz toda a contratação de forma digital, né? A comprovação da renda, a documentação, ela tira a foto lá de onde ela vai fazer a reforma, ela escolhe quais são os critérios, quais são os itens que ela quer financiar.
Podem participar do programa famílias com residências localizadas em áreas urbanas em todo o país. A obra pode ser uma pintura, troca de telhado ou a construção de um cômodo novo, por exemplo. Os recursos devem ser utilizados na compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos. A contratação do financiamento pode ser feita de forma digital nas plataformas da Caixa Econômica Federal. Reportagem Luana Karen.
Resíduos de agrotóxicos em alimentos registraram o menor índice de irregularidades desde 2017.
O dado faz parte do relatório da Anvisa, que avaliou o ciclo de 2024 e indica uma melhora nas práticas agrícolas em todo o país.
Ao todo, foram analisadas 3.084 amostras de 14 alimentos, como abobrinha, aveia, banana e cebola.
Do total, quase 80% foram consideradas satisfatórias quanto aos agrotóxicos e 20% das amostras foram consideradas insatisfatórias.
Para os consumidores, segue a recomendação de manter a higienização adequada e a escolha de alimentos de época, com identificação de origem.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar como o poder público garante o registro civil de nascimento no país. O documento é essencial para que a pessoa exista oficialmente para o Estado, tenha direitos e acesso a serviços básicos. Sem o registro, cidadãos ficam invisíveis e excluídos de políticas públicas. A fiscalização identificou problemas que reduzem a efetividade das ações. Foram constatadas barreiras no acesso a benefícios sociais e à saúde, além de falhas no sistema digital de emissão de documentos e falta de padronização nos processos de registro tardio. O TCU recomendou medidas para melhorar o atendimento, corrigir o portal de serviços do governo e aprimorar a gestão das informações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que INSS e empregador devem garantir salário de mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica.
STJ decide que júri deve analisar motivação racial no caso João Alberto.
Eleições suplementares de 2026 já têm datas definidas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, Supremo Tribunal Federal decide que mulheres afastadas do trabalho por episódios de violência doméstica ou familiar têm direito ao pagamento de salário ou auxílio assistencial, caso não tenham vínculo trabalhista.
A decisão foi unânime e tem repercussão geral reconhecida, ou seja, as teses apresentadas deverão ser seguidas por todas as instâncias da Justiça em casos semelhantes. Marcelo Della Libera.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso apresentado pelo INSS e garantiu a eficácia das medidas protetivas impostas no âmbito da Lei Maria da Penha, também na esfera econômica. No recurso, a autarquia argumentou, entre outros pontos, que não é possível estender a proteção previdenciária a situações em que não há incapacidade para o trabalho provocado por alguma lesão. Mas no STF, o entendimento unânime do plenário foi no sentido de que a aplicação da Lei Maria da Penha deve incluir medida protetiva também remuneratória, semelhante ao auxílio-doença.
STJ define que júri popular deve analisar se houve motivação racial em morte de homem negro agredido por funcionários de supermercado de Porto Alegre em novembro de 2020.
O episódio com repercussão nacional ficou conhecido como caso João Alberto. Fátima Uchoa.
Ao dar provimento ao recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a sexta turma do STJ, por unanimidade, seguiu o voto do relator ministro Sebastião Rei Júnior, para quem o fato de a vítima ser um homem negro, monitorado de forma intensa dentro do estabelecimento e submetido a uma contenção violenta, é um dado relevante que não pode ser desconsiderado nessa fase processual. Para o ministro, a possibilidade de que a conduta tenha sido influenciada por preconceitos estruturais é suficiente para que a questão seja submetida ao tribunal do júri, sem exigir prova definitiva da motivação.
Técnico que ficou paraplégico em queda de helicóptero contratado pela Petrobras consegue pensão e adaptações em casa.
A decisão é da terceira turma do TST, Renata Gorga.
O trabalhador contou que o laudo da aeronáutica constatou peso acima do limite, indícios do uso de combustível adulterado e que o piloto não teria cumprido procedimentos de emergência. No TST, a terceira turma condenou a Petrobras a custear todo o tratamento médico do técnico e a fornecer uma cadeira de rodas adequada, além das adaptações na casa do profissional e do pagamento de pensão mensal em 100% do salário do trabalhador.
Tribunal Superior Eleitoral estabelece 8 domingos para eleições suplementares em 2026.
Esse tipo de eleição ocorre quando a Justiça Eleitoral anula mais de 50% dos votos de uma eleição por indeferimento de candidaturas ou cassação de diplomas. Mariana Fabri.
Em 2026, eleições suplementares podem ser realizadas nos dias 11 de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, 12 de abril, 17 de maio, 21 de junho 8 de novembro e 6 de dezembro. O calendário com as datas estabelecidas e as regras para a realização das eleições suplementares estão disponíveis no site tse.jus.br.
Justiça condena a servidora do INSS e mais duas pessoas envolvidas em fraude de benefício previdenciário no Maranhão.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O caso aconteceu em uma agência do INSS em São José do Ribamar, região metropolitana de São Luís. Segundo a ação, a ex-servidora e uma intermediária incluíram dados falsos no sistema da Previdência para favorecer uma beneficiária com uma pensão por morte. Na sentença, a justiça condenou as três réas ao ressarcimento total dos danos causados aos cofres públicos entre janeiro de 2005 e dezembro de 2013. As condenadas também devem ter os direitos políticos suspensos e terão que pagar multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PL da dosimetria, Senado vota projeto que reduz penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. Regulamentação da acupuntura profissional segue para a sanção. Plenário vai decidir sobre prioridade de trabalho remoto para pessoas com deficiência. Boa noite. O plenário do Senado analisa neste momento o projeto que trata da dosimetria das penas, com previsão de redução de punições para condenados por crimes. Os senadores modificaram o texto aprovado pela Câmara dos Deputados para restringir o benefício exclusivamente aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com as mudanças, a proposta ganhou maior consenso e foi aprovada pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça por 17 votos a 7. Se confirmada no plenário, a matéria segue para a sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei da dosimetria prevê uma pena única e mais elevada, em vez da soma das penas de diferentes crimes cometidos em um mesmo contexto. A proposta foi pensada para reduzir a punição dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Favorável a uma anistia, o relator, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que esse projeto é um passo no caminho da pacificação do país.
O que é o céu? O céu, para nós, é a anistia. Este projeto, livre desses contrabandos, graças à emenda saneadora e de redação do senador Sérgio Moro, ele é o primeiro degrau da escada. Mas um primeiro degrau que não é que satisfaça, traz um alento de que é possível aperfeiçoar o que aconteceu sem preservar e acirrar os ânimos.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, lamentou que a culpa pelo que lhe considera falta de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos atos chamados antidemocráticos tenha recaído para o Congresso Nacional,
atribuindo a esse Congresso a responsabilidade pela condução que eles adotaram no processo. Porque as possibilidades interpretativas que reduziriam penas e fariam a distinção entre lideranças e mera massa de manobra estavam todas disponíveis para os ministros. Foi uma escolha feita pelos ministros, conduzido pelo voto do relator ministro Alexandre Moraes.
Espiridião Amin sugeriu uma alteração do texto aprovado pelos deputados para evitar que outros condenados por crimes de violência ou grave ameaça sejam beneficiados pela progressão de regime após o cumprimento de 16% e não mais 25% da pena. A emenda foi acolhida pela maioria dos parlamentares como de redação, mas gerou protestos de senadores como Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Emenda de redação corrige erros de linguagem, forma, estilo ou técnica legislativa, sem alterar o conteúdo normativo. Emendas de mérito altera o conteúdo jurídico material da proposição. A emenda aqui, ela exclui um capítulo de títulos de crime. Ela está excluindo inúmeros crimes. Então, se isso não for emenda de mérito...
Ao ser considerada emenda de redação, o projeto de lei, caso seja aprovado pelo Senado, não precisa voltar para a Câmara dos Deputados e poderá seguir para a sanção do presidente da República.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, defendeu a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Para Seif, o texto aprovado não resolve as injustiças, mas representa um avanço ao reduzir penas que ele considera desproporcionais. O parlamentar também questionou a condução das investigações e das punições, afirmando que há contradições na responsabilização dos envolvidos e falhas na atuação do Estado naquele episódio. O senador reiterou apoio à anistia e criticou o que avalia como tratamento desigual em relação a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Que, na verdade, tudo isso por conta do prestígio, da popularidade e do amor que a população tem pelo presidente Jair Bolsonaro. É só por isso.
Já o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, se manifestou contra o projeto que trata da dosimetria das penas. Ele afirmou que o texto foi elaborado de forma apressada na Câmara dos Deputados, sem o devido cuidado técnico, e chegou ao Senado com problemas de redação que, na avaliação dele, podem gerar insegurança jurídica. Veneziano destacou que eventuais revisões de penas devem ocorrer caso a caso, com base em provas e critérios técnicos, e não por meio de uma proposta que, segundo ele, pode se aproximar de uma anistia disfarçada.
Esse projeto, ele surge sem que tenha havido na Câmara dos Deputados, aonde ele foi gestado, o devido cuidado e assodadamente e de forma a responder a acordos espúrios que não dizem respeito aos interesses da sociedade brasileira, mas falam tão somente a interesses particulares. Me posicionei contrariamente.
O Senado autorizou o pagamento retroativo de licenças e reajustes salariais do funcionalismo congelados durante a pandemia de Covid-19, mas o benefício não é obrigatório e será condicionado à situação financeira dos estados e municípios. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
De autoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, o projeto autoriza governadores e prefeitos a pagarem retroativamente gratificações por tempo de serviço e licenças-prêmios de servidores públicos, que foram congeladas entre maio de 2020 e dezembro de 2021. Ela explicou que a proposta também vai contabilizar o período excluído da pandemia para fins de progressão de carreira.
Não vai receber retroativo, porque os salários foram pagos, mas muitos casos não teve a contagem do tempo, não teve a inserção na carreira. Algumas carreiras têm benefícios que também ficaram congelados.
O relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, esclareceu que o pagamento retroativo vai depender da disponibilidade orçamentária de estados e municípios.
Que eles passem a regularizar, de acordo com o que está na lei, nas despesas orçamentárias, a programação. A lei está dando autorização para que estados e municípios façam isso.
O projeto segue para a sanção presidencial.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que garante prioridade ao trabalho remoto para pessoas com deficiência. A proposta proíbe qualquer redução de salário ou dificuldades para a progressão de carreira. O plenário agora vai analisar a proposta. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A ideia, que surgiu de uma iniciativa popular apresentada no portal E-Cidadania, impede diferenciação para promoções ou qualquer outra forma de progressão profissional. O relatório da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, foi lido pela senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas.
Em síntese, tais soluções concretizam igualdade e não discriminação e reforçam a eliminação de barreiras, evitando que o remoto seja usado como forma de isolamento ou perda de oportunidades.
Pelo projeto, as decisões sobre a escolha do local de trabalho, seja remoto ou presencial, devem ser de iniciativa da pessoa com deficiência, com possibilidade de ser revista, caso seja solicitada. A proposta também proíbe a redução salarial de quem optar pelo chamado home office.
O Senado também aprovou a regulamentação do exercício profissional da acupuntura. Poderá exercer a atividade quem tiver diploma de graduação na área ou atuação comprovada por mais de 5 anos. A reportagem é de Pedro Pince.
O plenário do Senado aprovou a regulamentação do exercício profissional da acupuntura. Pela proposta, poderão exercer a atividade quem tiver diploma de graduação ou técnico em acupuntura, profissionais de saúde com título de especialista na área, reconhecido pelos conselhos federais, e quem atua comprovadamente há mais de 5 anos. A relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, afirmou que não se trata de atendimento doméstico, mas em clínicas autorizadas.
Bom, sim, o reconhecimento da profissão, pois trata-se justamente de atividade diretamente atinente à segurança sanitária dos usuários e cuja ausência de regulamentação pode gerar grandes problemas.
O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, que é médico, questionou o fato de o curso de acupuntura ser ofertado no modelo à distância.
Para que os médicos pratiquem acupuntura, eles precisam fazer 6 anos de medicina, 3 anos de residência médica. E esse projeto aprova a regulamentação dessa especialidade médica para pessoas que não são médicas e eventualmente fazem cursos de pequena duração.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara reduz em 10% incentivos fiscais federais concedidos a empresas.
Comissão muda regras de acareação em crimes violentos contra mulheres.
Plenário conclui regulamentação de vários pontos da reforma tributária.
Boa noite. Os deputados concluíram a votação do projeto que regulamenta pontos da reforma tributária. O texto segue para sanção e deve virar lei ainda este ano para não comprometer o cronograma da reforma. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que regulamenta diversos pontos da reforma tributária, inclusive as regras de funcionamento e operação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, o imposto que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. O Comitê Gestor será responsável pela arrecadação e distribuição do novo imposto, que será dividido entre estados e municípios. Dos 54 integrantes do comitê, metade será indicada pelos estados e metade pelos municípios. Eles vão se alternar na presidência. A reforma tributária cria também a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, o Imposto Federal e o Imposto Seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, após um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado e depois disso foi modificado pelo Senado. Além de definir como será composto o Comitê Gestor do IBS, o projeto determina como será feita a distribuição da arrecadação aos estados e municípios, com regras para impedir que haja perda de arrecadação. Essa compensação, chamada de seguro-receita, vai ficar em vigor até 2096. Também define como será o processo administrativo tributário relativo à cobrança do IBS. Cria, por exemplo, uma instância de recurso contra a cobrança do IBS e da CBS. Uma das alterações feitas pelo Senado e que rendeu discussão na Câmara foi o trecho que limitava em no máximo 2% o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes. O trecho acabou derrubado pelo plenário. A proposta também cria uma regra única para a cobrança do imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação, o ITCMD, que hoje tem normas diferentes em cada estado. Ficam de fora da cobrança benefícios de planos de previdência privada complementar. Também ficam imunes entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos e entidades sem fins lucrativos. O projeto também estabelece como deverão ser compensados os créditos acumulados de ICMS depois que o imposto for extinto, a partir de 2033. As empresas poderão usar os créditos para compensar outros débitos ou poderão pedir o ressarcimento, que será pago em 20 anos. O projeto foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que apontou uma excessiva centralização da arrecadação e distribuição dos impostos no governo federal.
O que é esse comitê gestor? São políticos ou pessoas indicadas por políticos que vão fazer a administração de todos os recursos do país, onde praticamente a metade dos recursos produzidos em toda a comunidade vai para os políticos administrar, onde 30% do gasto do PIB é manutenção do Estado.
A Câmara alterou trechos acrescentados pelo Senado. Um deles reduzia as alíquotas dos tributos federais para as sociedades anônimas de futebol, as SAFs. Também excluía da base de cálculo dos tributos a venda ou transferência de atletas. Depois de acordo com diversos partidos, o relator deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, equiparou a tributação das SAFs à dos clubes sociais e excluiu o trecho sobre as vendas de atletas. Outra mudança tira do comitê gestor e deixa para o governo definir os medicamentos que estarão sujeitos à alíquota zero, com base em categorias terapêuticas. O relator Mauro Benevides Filho disse que a reforma tributária simplifica o sistema de arrecadação e vai provocar crescimento da economia.
Esta casa está aprovando talvez a maior transformação econômica que o Brasil possa estar vivendo nos últimos anos. Ao permitir uma troca da forma como se cobra e como se recolhe o tributo no Brasil, é possível que o produto interno bruto brasileiro aumente pelo menos 8 a 10% a mais do que ele efetivamente está previsto alcançar.
O texto determina ainda que as plataformas de comércio digital poderão ser responsabilizadas se não fornecerem ao fisco as informações mínimas sobre as operações. O projeto foi enviado para a sanção presidencial e, para não comprometer o cronograma de implantação da reforma tributária, tem que virar lei ainda este ano. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, destaca projetos aprovados pelo Congresso em 2025 com ênfase na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a redução da alíquota para quem ganha até R$7 mil.
O deputado elogia o Poder Executivo pela iniciativa e também o Congresso Nacional por ter aprovado a medida. Flávio Nogueira considera uma vitória garantir maior poder de compra para os brasileiros que têm menor renda.
Ao fazer um balanço do ano legislativo, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, celebra a regulamentação de pontos da reforma tributária que, segundo o deputado, era esperada há mais de 40 anos para promover justiça social no Brasil.
Rogério Correia também destaca a redução de 10% das renúncias fiscais. Na opinião do parlamentar, a medida é importante para ampliar os investimentos do país em áreas sociais.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, comemora a previsão do governo de exportar 345 bilhões de dólares em 2025. A deputada assinala que, em menos de 3 anos de gestão, o Brasil abriu mais de 500 novos mercados em mais de 80 países.
Ana Paula Lima também registra o recorde de 8 milhões e 300 mil turistas estrangeiros no Brasil. Para a congressista, os resultados refletem a retomada do diálogo internacional, o fortalecimento da indústria e a imagem positiva do Brasil no exterior.
Já Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, critica o governo federal e afirma que a atual gestão é incompetente. Ele pede mudanças na direção política do país diante do sofrimento da população e das altas taxas de juros e de tributação sobre o consumo.
Para Luiz Carlos Rauli, o Brasil carece de infraestrutura, serviços públicos e ainda apresenta índices negativos nas áreas de educação e segurança. Ele entende que o país está em crise e a solução é eleger um governo focado em um projeto de desenvolvimento nacional.
Política. Capitão Alden, do PL da Bahia, critica alianças políticas formadas sem compromissos claros com a defesa de pautas conservadoras. Segundo ele, a direita baiana não aceita mais acordos oportunistas que ignoram valores como família, educação sem doutrinação ideológica, empreendedorismo e segurança.
Capitão Alden avalia que os eleitores de Jair Bolsonaro não migram automaticamente sem diálogo e compromissos reais. Para ele, qualquer candidato que queira o apoio desse eleitorado precisa demonstrar na prática lealdade, coerência e respeito às bandeiras do ex-presidente.
Alberto Fraga, do PL, acusa o governo do Distrito Federal de ligação com o escândalo do Banco Master. Ele denuncia o pagamento de R$12 bilhões ao GDF em operações sigilosas da instituição financeira. O deputado também acusa o executivo local de comprar decisões judiciais.
Alberto Fraga ainda rebate críticas de membros do PL por participar de evento de filiação de integrantes de outra legenda. O deputado avalia que sua postura não fere a ética partidária e aponta que a liberdade de ir e vir está acima de ameaças de expulsão do partido.
Desenvolvimento regional.
Dorinaldo Malafaia, do PDT, alega que a tentativa de aumento da energia no Amapá afronta a lei que garante modicidade tarifária, ou seja, que as tarifas sejam justas, razoáveis e acessíveis à população. Segundo o deputado, o reajuste ignora a realidade social das famílias que já pagam uma das contas de luz mais caras do país.
Dorinaldo Malafaia acusa a Equatorial e a ANEEL de atuarem contra o povo amapaense e pede a suspensão imediata de qualquer reajuste. O parlamentar defende uma revisão contratual caso a lei não seja respeitada e os consumidores continuem sendo penalizados.
Carlos Aratini, do PT, ironiza o governo de São Paulo por pedir intervenção estatal na Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia no estado. Ele lembra que a gestão paulista sempre defendeu as privatizações e nunca cobrou melhores serviços da empresa.
De acordo com Carlos Aratini, a empresa de energia elétrica presta um serviço precário há anos, sem nenhuma providência efetiva do governo paulista. Ele também aponta problemas em outras privatizações, como a Sabesp, o metrô, a Companhia de Trens Metropolitana e os pedágios.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, registra os 90 anos de emancipação política de Dourados e anuncia a entrega de obras para a região. Ele salienta a entrada em funcionamento do Hospital Regional, que atenderá 34 municípios, e a inauguração da Policlínica do Cone Sul.
Geraldo Rezende cita também a reinauguração do aeroporto local e a implementação do primeiro SAMU indígena do Brasil. O congressista reitera sua gratidão à cidade que possibilitou sua formação profissional e reafirma o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento local.
Segurança Pública.
Os deputados aprovaram um projeto que muda as regras de acareação em crimes com violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de acareação entre vítima e acusado no caso de crime com violência contra a mulher. Pelo texto, a acareação somente poderá ocorrer a pedido da vítima ou em caso de extrema necessidade. Ainda assim, o confronto entre as versões deverá ser feito de preferência por meio de videoconferência. Com a aprovação, a proposta pode seguir para o Senado. O projeto original proibia expressamente a realização de acareação entre o criminoso e a mulher agredida com violência. Para o autor, deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, essa medida é importante para evitar constrangimento à vítima. O parlamentar afirma que, em casos de violência doméstica, normalmente a mulher teve uma relação com o agressor e pode se sentir até constrangida a retirar a acusação. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, no entanto, preferiu a versão apresentada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que apenas restringe a realização de acareações entre vítima e acusado. O relator argumenta que, em alguns casos, o procedimento pode ser essencial. Como o relator, deputado Roberto Duarte, não estava presente na sessão que votou a proposta, o deputado Patrus Ananias, do PT Mineiro, fez a leitura do relatório.
É preciso lembrar que a acareação entre acusados, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida e entre as pessoas ofendidas, constitui, em determinadas situações, um recurso indispensável para a boa investigação do caso. Sua não realização, eventualmente, permitirá que o agressor, o criminoso, se furte à condenação e à consequente pena.
Ao apresentar o projeto, o deputado Albuquerque defendeu ser necessário dar às mulheres o direito de acessar condições adequadas armas para reconstruir suas vidas após situações de violência. Para isso, argumenta que o Estado não pode causar mais prejuízos às vítimas, como submetê-las a experiências constrangedoras ou dolorosas relacionadas ao trauma sofrido. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, alerta para o risco de mulheres que, após sofrerem agressões, decidem retirar a queixa contra companheiros. O deputado relata, com base em sua experiência como policial rodoviário federal, que esse silêncio muitas vezes evolui para casos de assassinato.
José Medeiros afirma que a omissão, motivada por dependência financeira ou pressão social, impede a proteção das vítimas. Ele ressalta a necessidade de manter o combate à violência contra a mulher como prioridade para evitar que a falta de amparo leve a desfechos trágicos.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destaca as manifestações populares contra o projeto que reduz as penas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A deputada avalia os protestos como um alerta ao Congresso Nacional para impedir retrocessos democráticos.
Jandira Fegali afirma que o chamado PL da dosimetria é, na verdade, uma articulação para reduzir penas de diversos outros crimes. Ela adverte que a proposta, ao flexibilizar o regime de progressão de penas, pode gerar impunidade para casos de corrupção e estupro.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, aponta que as manifestações realizadas em todo o país representam a consciência democrática da população. Segundo ela, a ocupação das ruas simboliza resistência política e compromisso com o Estado de Direito.
Benedita da Silva sustenta que os atos também reforçaram a posição contrária à anistia para crimes contra a democracia. Ela defende a punição dos responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro como forma de garantir justiça, preservar a memória histórica e evitar novas ameaças autoritárias.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que reduz em 10% os incentivos fiscais federais concedidos a empresas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais concedidos a diversos setores. A proposta também aumenta os tributos sobre sites de apostas, as bets, sobre a distribuição de juros sobre capital próprio e sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, incidente sobre instituições financeiras como fintechs. A distribuição de juros sobre capital próprio, conhecida como JCP, é uma maneira das empresas distribuírem lucros a sócios e acionistas antes da tributação sobre o lucro. De acordo com o relator da proposta, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o projeto vai ter um impacto de 17 bilhões de reais e é fundamental para a aprovação do orçamento do ano que vem. Dados da Receita Federal apontam que o total de benefícios e incentivos tributários federais ultrapassa 600 bilhões de reais por ano, o que corresponde a quase 5% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. Segundo o relator, esse valor é igual a toda a despesa do governo federal com servidores, aposentados e pensionistas, e é 200 bilhões de reais maior que todo o gasto com saúde e educação. Mas o aumento da tributação previsto na proposta foi criticado por deputados da oposição, como Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo.
Os juros de capital próprio está saindo do texto de 15% para 17,5%. Aumento da tributação sobre capital, dinheiro mais caro. Quando fala, mas vai tributar mais as fintechs. As fintechs é quem está colocando dinheiro mais barato no mercado. Portanto, dinheiro também mais caro para as pessoas. Mas nós vamos tributar as bets. Tributar as bets é igual jogar tributação em cima da conta de luz, da conta de combustível, o cidadão não tem como correr.
Desde 2021, uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso já previa uma redução das renúncias fiscais, com diminuição de 10% já no primeiro ano, até que não ultrapassasse 2% do PIB. A mesma emenda determinava que uma lei complementar deveria tratar de critérios, metas e procedimentos para concessão ou alteração de benefícios tributários, bem como de regras para avaliação periódica dos impactos das renúncias fiscais. A proposta original, apresentada pelo deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, previa apenas corte de 10% dos benefícios tributários em um prazo de 2 anos e proibia a prorrogação das já existentes, a menos que outros fossem reduzidos. O texto apresentado pelo relator prevê regras de acompanhamento e avaliação dos benefícios em vigor, exige também transparência nessas informações e obriga que a lei orçamentária contenha a estimativa das renúncias. Além disso, prevê prazo máximo de 5 anos para benefícios existentes. Abre uma exceção para prorrogação, desde que haja uma estimativa de investimento das empresas beneficiadas. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a importância da aprovação da proposta.
É uma matéria muito importante, senhor presidente. Não tem como votar orçamento sem votar esse ponto dos benefícios tributários. Nós estamos falando de algo fundamental para o próximo ano. A gente sabe das distorções dessa quantidade excessiva de benefícios tributários que nós temos no país. Quase 700 bilhões. Nós estamos falando em recursos aqui para serem investidos em saúde, em educação, recursos fundamentais para o próximo ano.
O projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais concedidos a diversos setores e aumenta a tributação sobre BETs, distribuição de juros sobre capital próprio e fintechs, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem. Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, presta homenagem a Aécio Prado Dantas Júnior, que encerrou um ciclo à frente do Conselho Federal de Contabilidade, autarquia que representa mais de 530 mil profissionais e 80 mil organizações contábeis em todo o país.
Delegada Catarina destaca a origem sergipana e a atuação internacional de Aécio Júnior, que, de acordo com a deputada, deixa um legado de integração institucional, fortalecimento da profissão contábil e compromisso permanente com o interesse público.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.